Olá, sinta-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 138 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, falamos tudo sobre o jejum. O que é o jejum? A diferença entre o jejum calórico e metabólico? Protocolos de jejum? Para quem é? Para quem não é? O que quebra o jejum? Quando fazer? Quando não fazer? O jejum no esporte? Se compromete a performance? E para quem busca hipertrofia, o jejum deve ser evitado ou não? Faz sentido competir em jejum? Para quem faz jejum, emagrece mais ou não? Se liga que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb, um tema que é bem interessante, que gera polêmica, mas que é um tema que atrai bastante aqueles que começam a comer mais comida de verdade, que é o jejum. Existe muita dúvida e a gente vai esclarecer tudo agora. Confere, Nutri, Letícia.
Confere, a gente gosta disso, a gente gosta da confusão, entendeu? E falar de jejum é uma delícia.
Boa noite, Nutri.
Boa noite, André. Boa noite. Vamos falar de jejum, que o jejum é maravilhoso falar, todo mundo tem dúvida. Eu tenho certeza que vai ter. Limão quebra jejum? Vai ou não vai? Já pode perguntar aí, eu sei que vocês vão perguntar.
Vamos lá. Já tem uma turma boa aí. Queria dar boa noite a Lê Vogley, ó. Primeira vez, Vogley, que está no pódio. Boa noite, Lê. Rodrigo Moraes, boa noite. Wender Rogério, boa noite. Vitor Neri, doutor André Mazieiro. Blyton, boa noite. Grande Cristiano. Ricardo Ferraz, boa noite. Newton Santana. Jandro Coelho. Eleudson, boa noite. Robson Luiz, boa noite. Ramones Pieta, boa noite. Grande Juan Carragal, boa noite. A gente vai bater um papo aqui sobre o jejum, o beabá, do básico até o esporte, para quem é, para quem não é. E quem tiver dúvidas, vá postando aqui que a gente vai batendo esse papo e tirando dúvidas aqui durante esse bate-papo.
Você viu que o Ricardo Ferraz é a primeira live dele lá, ó. Primeira live, top. No Porto.
De Portugal, tá lá no programa.
É!
Preparação pro Iron Man, né, Ricardo? Vai ser bacana isso aí. Ó, tem uma galera dando mais boa noite aqui. Deixa eu ver aqui. ACF, boa noite. Xavier, Ângela Alves, grande Nelson Silva, Nilton Santana, Gisele, Rosângela, boa noite. Vamos lá, falar jejum intermitente. Primeiro, vamos do básico. Nutri, o que é o jejum?
Então, vamos do básico. Jejum é restrição de comida, né? E existe ainda restrição de qualquer coisa, né? Porque tem vários tipos de jejum. Então, tem aqueles jejuns que nem líquido é consumido. Então, o jejum é restrição de alimentação e, em alguns momentos, pode ser restrição de líquidos também.
Quando a gente fala em jejum, hoje, né, é restrição voluntária. Por alguma razão, de forma voluntária, intencional, buscando algum objetivo específico, a gente restringe calorias. Né? Como a Nutri falou, de forma tradicional, é a restrição absoluta de tudo, até de água, mas a gente não considera isso, de uma maneira geral, restrição calórica. Então, sabendo que é restrição calórica, Nutri, o que é permitido consumir durante o jejum? Jejum tradicional.
Tradicional, né? Então, assim, o que a gente fala, né, na questão do jejum, de permissão, são os líquidos não calóricos, tá? Então, esses líquidos não calóricos são água, né? Café, sem açúcar, sem adoçante, e chá. Então, isso é permitido dentro do jejum desse tradicional que a gente fala, né? Que sem consumo de caloria. Então, é basicamente... É isso. Então, quando as pessoas às vezes perguntam, não sei o que lá, quebra jejum, tem que sempre pensar, né? O que é permitido? É líquidos não calóricos.
Do ponto de vista evolutivo, na espécie humana sempre praticou o jejum, né, mas de maneira forçada, né? Só fazendo uma cama aqui, um background. Do período paleolítico até o período que antecedeu a agricultura, a espécie humana era nômade, né? Então, ela se estabelecia no local até encontrar a oferta de alimentos. Então, não se encontrava, não fazia três refeições todo dia, era uma, duas refeições, não tinha lanche.
Às vezes, nenhuma, né?
Durante alguns dias, não tinha refeição. Então, durante vários milhares de anos, durante a nossa história evolutiva,
o jejum era forçado e era natural. Então, durante esses milhões de anos, nossos genes se adaptaram a absorver benefícios do jejum, né? Então, quando a espécie humana encontrava moradia, enquanto tivesse oferta de alimento, eles estabeleciam lá. Quando a oferta de alimento era escassa, eles caminhavam dezenas ou centenas de quilômetros até estabelecer em um novo local que tivesse oferta de alimentos. Né? Quando começou o período da agricultura, para o desenvolvimento da espécie humana foi fantástico, né? Desenvolvimento de sociedade, política, cultura, escrita, mas para a nutrição, né, muitos especialistas dizem que foi um desastre, que é a partir daí que a gente começou a se alimentar de forma errada, ou muito diferente do que estaríamos habituados. Hoje, praticar o jejum é muito difícil, né? Porque basta a gente dar uns passos, né, Nutri? A gente já está na geladeira, tem uma comida, né? Naquela época, se encontrava o alimento, se fosse vegetal, era o que encontrava na estação de fruta. Hoje, qualquer fruta se encontra fácil, então a gente começa a se alimentar um pouco diferente. E o jejum se torna algo, um mistério para muitos, é algo perigoso, mas sempre fez parte da história evolutiva da humanidade, né?
Exatamente. E por que que eu acho que hoje é mais difícil, né, de você fazer o jejum? Porque hoje as questões sensoriais, né, então de você sentir o cheiro, né, tá, vamos supor que alguém queira fazer jejum, e às vezes na família tem que fazer comida, então o cheiro da comida dificulta o jejum. Às vezes você vê um vídeo de alguém fazendo alguma comida também, né, ou alguma coisa no Instagram bonita ali, já te abre uma vontade de comer, né? Então, essas características sensoriais, elas também dificultam, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer o jejum justamente porque tem esses estímulos, né? E sem contar que a gente não aprendeu a fazer jejum, né? A não ser as culturas, né, como o Ramadã, né, em que fica sem consumir, que a cultura deles já tem essa questão do jejum, mas num período muito específico, né? Então, a gente não aprendeu, e muito pelo contrário, pelo menos na minha casa, né, ficar sem comer era uma coisa assim que não passava na cabeça, principalmente da avó, né? A avó não deixava, vai morrer de fome, né? Com toda essa questão das diretrizes nutricionais, né? Que a gente ia ficar sem energia, sem força. Então, é uma coisa que não faz parte dessa cultura, né? Então, essa dificuldade hoje de trazer à tona esse assunto, e ainda mais, né? Falar de jejum no esporte. Que aí é um maior mito ainda, porque o que a gente aprende, né? Que a gente precisa se alimentar para poder fazer exercício, senão a gente não vai ter energia, né? E esquece de todos os mecanismos que acontecem no jejum. Então, é algo difícil por isso. Então, culturalmente, a gente não aprendeu a fazer jejum, e sensorialmente a gente tem dificuldade porque a comida tá muito fácil. Então você vê, você sente cheiro, às vezes você escuta alguém comendo alguma coisa que faz um barulhinho, isso já é um estímulo, né?
Ó, difícil do jejum é visitar minha mãe à noite, ela sempre quer me empurrar alguma coisa para comer.
Uhum.
A questão cultural, né, também.
Cultural.
Social. E como a Nutri bem pontuou, a questão da religião, né, o Ramadã. Durante o mês sagrado do Ramadã, se pratica o jejum. Se eu não me engano, eles só se alimentam enquanto não tem luz do sol, né, de noite. Quando o sol se põe, até o sol nascer. Quando o sol nasce, então não há alimentação. E existem atletas de alto rendimento, tá, do Ramadã. E a gente vê na literatura, tem estudos mostrando que não há comprometimento do desempenho esportivo. E como a Nutri trouxe agora o ponto do Ramadã, as religiões, há milhares de anos, também praticam o jejum. O catolicismo, o budismo, né, o Ramadã, vários profetas, várias pessoas ligadas ao contexto espiritual também praticam o jejum. E para quem também é do catolicismo, sabe que Jesus Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, a gente sabe já há milhões de anos que não oferece nenhum risco.
O jejum já é algo que se pratica há milhares de anos, né? Enfim, a gente talvez, né, por conta dessas diretrizes, tudo que se falou sobre alimentação, principalmente quando veio essa ideia de que a gente precisava de comer de 3 em 3 horas, o jejum não ficou algo natural, né? Não era não é uma prática que as pessoas fazem. As pessoas têm medo, né? E a gente, às vezes a gente fala assim, faz um jejum para fazer um exame de 12 horas, muitas pessoas acabam entrando em pânico, né? E fazer um exame, 12 horas, né? As pessoas ficam desesperadas ali, não é possível, o que eu vou comer? Né? Eu já vi gente brigando no laboratório com relação à hora, né? Porque às vezes atrasa muita gente no laboratório brigando porque tá sem comer, né? Então, ou seja, isso, essas coisas, hoje a gente sabe que faz parte, né? Que é natural, que na verdade é o natural é fazer o jejum. Né? É comer quando você tem fome, não é comer o tempo inteiro, como a gente aprendeu, né?
Ó, e só para pontuar aqui, deixa eu compartilhar a tela. Não sei, a maioria de vocês, talvez, que acompanha nosso trabalho, sabe, mas só para trazer uma reflexão. Nutri, você lembra o tempo do maior jejum já documentado em artigo científico?
300 e alguma coisa, eu não lembro desse alguma coisa.
Ó, as pessoas, como o Nutri falou, muitas pessoas reclamam do jejum de 8, 12 horas para fazer exame, tá? Deixa eu compartilhar aqui. O artigo científico que documentou exatamente o jejum terapêutico de 382 dias.
É, 382.
Ó, se pessoas reclamam passar 8 horas sem comer, o camarada aqui, que era um obeso mórbido, tá? Por orientação médica, acompanhamento médico, por pouco mais de um ano, ele não ingeriu calorias. Durante 382 dias, ele consumiu multivitamínicos, bebeu água, tá? Mas não teve fonte calórica, tá? Não consumiu gordura, não consumiu proteína, não consumiu carboidratos. E foi sucesso, tá? Ele saiu de 100 e poucos quilos para 80 e alguns quilos. Deixa eu só tirar aqui.
É, ninguém tá falando aqui que você precisa fazer um jejum, né, desse período, até porque foi um jejum monitorado, né, ele foi monitorado, teve uma equipe médica monitorando o tempo inteiro, né, mas eu acho que as pessoas, às vezes, têm medo de fazer aquele jejum natural mesmo, né, de você comer e comer quando você tem fome, sem ficar contando hora, né, que é o que seria, digamos assim, a questão mais natural, né. E aí, obviamente, tem os protocolos que nós vamos falar aqui, enfim. Mas comer de forma natural, quando você fala assim, ah, eu acordo sem fome e fico até a hora do almoço. Eu me lembro quando eu era adolescente que eu não tinha fome realmente, mas a minha mãe me forçava a comer. Né? Minha mãe, minha avó, e aí tem que comer, senão você passa mal. E muito pelo contrário, quando, né, eu fazia o meu jejum na adolescência, eu me sentia muito bem, né? E, enfim, só que a gente, nessa época, né, não se falava dessa questão do jejum, ou se falava, era muito restrito, né, não tinha algo. Se bem que, né, na minha adolescência não tinha internet, né, gente? Eu sou meio velha, então, porque hoje a internet facilitou muito, né, da gente ter esse entendimento. Hoje qualquer pessoa que entre ali, né, no, dá um Google ali, coloca jejum, tem muita informação, né, a gente aqui falando sobre jejum consegue ter informação, mesmo com informações mais básicas, mas na época, né, uns anos atrás, uns bons anos atrás, a gente não tinha, né, esse conhecimento como muitas pessoas têm hoje, né, graças a Deus, né, de informação, de tá buscando, né, esse tipo de informação, não só falando no Google, né, mas assim, até em artigos mesmo, hoje todo mundo tem acesso a essas bibliotecas de artigo, né, de forma digital, então isso é muito bacana, porque as pessoas começaram a ver o jejum como forma terapêutica, que tem, né, que o jejum tem a questão terapêutica, principalmente de autofagia, né, de melhorar toda essa questão celular, de ajudar em muitos momentos de tratamento de câncer, né, de melhorar aí os aspectos dos corpos cetônicos, né, então para quem faz uma terapia para a dieta cetogênica, é muito interessante, né, aliar junto ao jejum, não só a dieta cetogênica, e é algo que acaba vindo de forma natural, né? O seu corpo, ele desinflama, tem aquele processo, né, de desinflamar, e aí fica limpo, livre, e o jejum vem, né? Essa questão toda vem.
E é viciante, né, Nossa? Quando a gente
é
começa
viciante, é uma delícia. Eu adoro.
Pelo amor de Deus, a sensação de liberdade, de não ficar dependendo de mastigar o tempo todo, se sentir mais disposto, melhor concentração, atenção. Para atleta é fantástico, independente do esporte. A gente vai falar da sua aplicabilidade no esporte já já. Mas para atleta também é fantástico. E acelera justamente o que a Nutri falou, o processo de adaptação à cetogênica. Né? Durante um jejum longo, vamos falar aqui, Nutri, um jejum a partir de 24 horas, o que é que acontece no nosso corpo?
Então, vamos lá, né? Vamos para os mecanismos de forma simples, né? De explicar. Então, quando você faz o jejum, tá? Geralmente, esse processo todo, quando você se alimenta, né? Então, o alimento, ele passa ali para o estômago, né? Ele precisa ser digerido. Depois, ele vai para o intestino, né? Precisa ser quebrado em pequenas moléculas. E isso é absorvido. Né? E vai para a corrente sanguínea todos esses nutrientes, né? Micronutrientes, macronutrientes. E primeiro, assim, tem que esperar pelo menos umas 12 horas, tá? Para realmente aquela coisa, né? De diminuir toda essa questão da alimentação. A partir dessas 12 horas, já começa ali a baixar, né? A insulina, dependendo do que foi consumido, principalmente foi consumido o carboidrato, enfim, começa a ter essa diminuição da insulina, né? E aí, começa também nesse processo de liberar os corpos cetônicos, né? Aumentar os corpos cetônicos no nosso organismo. Então, o que acontece? Você usava a via ali glicolítica, né? De glicose, seu corpo começa a liberar, né? A gordura como fonte de energia. E quanto mais tempo você fica nesse período de restrição alimentar, mais o seu corpo vai utilizando as suas reservas de gordura. Então, essa gordura que a gente reserva, que, né, a gente tem esses pneuzinhos, a gente reserva ali, é justamente para ser usado, né, no momento da restrição alimentar, que é o jejum. Só que a gente, com essa questão de, né, ter que comer o tempo inteiro, a gente acaba não usando as nossas reservas. E aí volta aquele ciclo, né? Por isso que muitas pessoas hoje, né, acabaram ficando obesas, ficando com sobrepeso, ou tendo muita dificuldade de emagrecimento, porque não faz, né, com que o corpo utilize essas gorduras que estão armazenadas, né? Que precisa, que muitas vezes o jejum facilitaria o uso, né? E aí tem a questão terapêutica também, né? Pelo fato de você fazer o jejum e aumentar esses corpos cetônicos, o nosso cérebro, né? Ele tem uma predileção para usar a energia de corpos cetônicos. E com isso, né? Você tem uma clareza mental, né? O jejum também é a única coisa que vai desintoxicar seu organismo. Então, esse negócio de
chá detox,
chá detox, suco detox, não é detox. O único detox que nós temos aí é o jejum, né? Porque começa a diminuir a insulina, começa a usar a gordura como fonte de energia. E aí, obviamente, que com a adaptação, né, com o tempo, quanto maior tempo você faz o jejum, você vai acostumando o teu corpo, né, colocando o teu corpo à prova, porque a gente ficou muito mal acostumado. A gente fica ali um pouco, né, hoje não, mas muitas pessoas ficam um período sem comer, já começa a ficar irritado, já vou passar mal, vou desmaiar, né? Já começa a ficar ali naquele estresse.
E a fome vem em ondas, né, Nutri?
A fome vem em ondas.
Já passa, toma um copinho d'água.
Toma um copinho de água, toma um cafezinho, né? O jejum, se você tá protocolando ele, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para ir amenizando, né? Então, toma água, toma um cafezinho, dependendo se estiver fazendo um jejum muito prolongado, pode também tomar o caldinho de ossos, né? Que aí a gente vai falar depois na hora que entrar nos tipos de jejum. Mas usar esse período de fazer a digestão, de fazer a absorção do corpo, né, aumentou ali os nutrientes do corpo, depois fazer com que abaixe. Isso é o que seria, que deveria ser o natural, né? Deixar o corpo fazer o processo dele até você comer novamente, né? E a gente sabe que quanto mais carboidrato a gente come, mais difícil fica de fazer jejum. Porque a insulina alta, ela manda sinais de fome o tempo inteiro, né? A insulina tá alta, ela vai pedir o quê? Glicose o tempo inteiro. Então, o interessante quando você quer fazer o jejum, obviamente, é você diminuir esse consumo do carboidrato, né? Começar a comer mais proteína, mais gordura, justamente para ficar ali com os níveis de insulina um pouco mais baixo e, com isso, ter mais saciedade. E é algo que vem de forma muito natural. Então, muitas pessoas às vezes chegam para mim, né, e falam assim: nossa, eu comecei a comer, tirar os carboidratos, o jejum veio de forma natural. Mas justamente por quê? Porque a insulina ficou nos níveis mais estáveis, né? Está mais estável e, enfim, a pessoa consegue ficar um período maior de restrição alimentar.
E dois mitos, tá? Sobre o jejum. As recomendações tradicionais são para você comer a cada 3 horas, principalmente por duas coisas. Uma, para manter o metabolismo acelerado, mas o que a gente sabe é que durante os jejuns intermitentes o metabolismo acelera, há uma produção de adrenalina, por exemplo. Por isso que a gente, muitas vezes, nos jejuns longos, 24 horas, 48 horas, tem dificuldade de dormir, justamente por essa tensão e disposição estar em alta. E há uma maior produção de GH, hormônio do crescimento. Já vou mostrar um artigo aqui, tá? E separei um outro artigo para a gente só ilustrar, tá? Aqui, ó. Os efeitos de restrição de tempo de alimentação numa janela 16 por 8, tá? No qual há uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum no metabolismo basal, enfim, alguns marcadores. Eu não vou entrar em detalhes aqui no estudo para não tomar muito tempo, porque a gente quer mostrar mais conteúdo, mas aqui, ó, a conclusão. O resultado desse estudo sugere que um programa de jejum intermitente, no qual as calorias são consumidas na janela de 8 horas, que é o protocolo mais comum de jejum, 16 por 8, para quem come comida de verdade, tá, em conjunto com o treinamento de resistência, pode melhorar alguns biomarcadores relacionados à saúde, diminuir a massa gorda, ou seja, queimar gordura, e fazer a manutenção muscular em atletas, em homens bem treinados de resistência. Tá? Então, a gente tem alguns estudos, e tem outro aqui, deixa eu procurar, eu tinha separado aqui. Pronto, aqui. Que é um estudo de revisão justamente para atletas, tá? Se a atividade física ela é melhor servida com o estômago vazio ou não. Deixa eu só traduzir para ficar melhor, a melhor leitura geral aqui para quem tiver. Mas ele fala aqui, ó, na literatura existente há evidências de que o exercício em jejum noturno em homens jovens e saudáveis pode melhorar as adaptações induzidas pelo treinamento no perfil metabólico do músculo esquelético e mitigar as consequências negativas da ingestão excessiva de energia em curto prazo, na tolerância à glicose, em comparação com exercício em estado alimentado. No entanto, são necessários mais estudos a longo prazo. Tá? Um estudo de revisão mostrando que há melhoras em relação a adaptações fisiológicas e metabólicas. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, a gente já vem vendo aqui que, para o esporte, o treinamento em jejum, um protocolo 16 por 8, que é bastante popular, é seguro e traz benefícios. Quando a gente fala em jejuns longos, como falei, aumenta a adrenalina, aumenta o metabolismo, aumenta o hormônio do crescimento, que a gente vai falar já já, o que é esse danado do hormônio do crescimento. Então, quando a Nutri falou em tipos de jejum, né, jejuns longos, existem algumas estratégias, jejum calórico e metabólico. E a Nutri, por favor, qual a diferença e o que é jejum calórico e metabólico?
Então, vamos lá, né? Essa é uma dúvida que não quer calar. E tem o jejum seco também. O jejum seco nada mais é do que o jejum com restrição total de líquidos e de alimentação, né? Então, vamos lá. O jejum calórico é aquele que não tem ingestão nenhuma de caloria, tá? Então, dentro desse jejum, a gente só admite os líquidos não calóricos, como água, chá e café, sem açúcar e sem adoçante, tá? Já no jejum metabólico, admite, né, o consumo aí de algumas gorduras, tá, que tem ali mais ou menos uma quantidade de até 500 calorias, tá, isso num dia inteiro, se for fazer um jejum às vezes de 24 horas, né, tem alguns autores que admitem essa quantidade, né, de calorias dentro do jejum, porém, o jejum metabólico não tem um impacto, né, no metabolismo. Quando a gente fala no metabolismo, não aumenta aí a insulina. Ele vai manter os níveis metabólicos bem baixos, né, dos hormônios, e só vai dar um aporte calórico para a pessoa, às vezes, que quer fazer um jejum mais prolongado, para poder aguentar, né, tem pessoas que querem fazer um protocolo aí de 24, 48 horas, então essas podem ser algumas estratégias para que essa pessoa consiga ficar um pouco mais, né, aguentar um pouco mais, porque traz caloria, né, porém não tem uma diferença ali nas questões metabólicas, por isso que chama jejum metabólico.
O que é que se consome no jejum metabólico?
Gorduras, tá? Mas geralmente tem pessoas que usam óleo de coco, manteiga, né, no café. O caldo de ossos também é utilizado, né, como algo pro jejum metabólico, né, porque não tem esse impacto no metabolismo e traz caloria. E aí você também consegue segurar, né, um pouquinho o período se for fazer um jejum mais prolongado ou se tiver com aquele receio, né? O que acontece também é as pessoas que nunca fizeram jejum sentir um pouco de receio de fazer. Então, geralmente, eu indico começar com jejum metabólico, né? Para poder ir perdendo o medo, porque tem a ingestão calórica, né? E com o tempo vai perdendo um pouquinho do medo de fazer o jejum calórico. E daí vai percebendo que não tem a necessidade, né? Dependendo da pessoa, da composição corporal também.
Quando a gente fala de atividade física, quando eu fiz a minha transição, tá, Nutri? Eu, antes da low carb, eu comia banana com aveia e mel e achava que precisava comer banana, aveia e mel para ter energia para treinar. O que não faz absolutamente nenhum sentido, né? Porque a gente tem dezenas de milhares de calorias armazenadas já em forma de gordura pronta para ser utilizada para energia, para atividade física. Mas, enfim, eu tinha medo de fazer o treinamento em jejum. Então, a transição que eu fiz foi, em vez de comer banana, aveia e mel, eu tomei café com óleo de coco durante alguns dias ou poucas semanas. Até que eu experimentei o café puro, café sem adoçar. E eu não percebi diferença no treinamento. Então, a questão psicológica interfere, mas também você experimentar essa transição com café com óleo de coco, café com manteiga, pode ser uma boa opção justamente para essa transição, para quem quer começar a experimentar o treinamento em jejum.
É algo que eu sugiro, né, que eu faço sugestão. Não que tenha que fazer o treinamento em jejum, é uma opção, né, mas para quem quer testar e tem um pouco de receio, como foi seu caso, né, passar alguns dias usando isso é interessante, né, porque aí depois experimenta um dia sem, ver que não tem necessidade, ver que dá conta, até é importante, às vezes, na questão da adaptação, né, às vezes, porque na adaptação da atividade física com low carb, cetogênica, o que acontece? Perde rendimento, né? Às vezes a pessoa fica, né, mas não consegue render muito. E aí, se fizer no jejum, às vezes atribui isso ao jejum. É algo que é normal que iria acontecer. E aí fala, eu não rendi, mas é porque eu fui em jejum. Mas na verdade não tem, né? Isso é porque já ia perder mesmo o rendimento. Então, para que ele não tenha essa visão ruim do jejum, né, o interessante é ir fazendo essa transição, pode ser, né, agora tem pessoas que não, tem pessoas que já confiam aí, né, no corpo, já confiam que o corpo vai conseguir utilizar aí as reservas energéticas, né, de gordura, e vai sem medo, eu gosto dessas pessoas, assim, que não tem medo e vai. Só vai, o corpo ele vai dar conta.
A gente já fez várias lives aqui no Atletas Low Carb com a doutora Andrea Mazieiro, que está aqui, que ela falou da sua experiência de treinamento com 40 horas de jejum, correndo, enfim, um longão de 50, 51 quilômetros. Já fiz também, mas falar da gente é muito fácil, né? É bom quando a gente traz convidados. Lá na comunidade, a gente vê atletas fazendo pedal de 3, 4, 5 horas, 6 horas em jejum, tomando só água e cápsulas de sais. E a individualidade importa, o autoconhecimento importa pra caramba, e a segurança também. E quando a gente fala em jejum, existem processos, existem protocolos, e a gente falou, mostrou um estudo aqui do protocolo 16x8, onde normalmente, tá, para fácil compreensão, você pula o café da manhã, faz o almoço e o jantar, depois dorme, pula o café da manhã, normalmente esse 16x8. Mas tem outros protocolos também, né, Nutri? Quais são eles?
Tem vários protocolos de jejum, né? O mais comum que a gente vê aí é o 16x8, né? Como você falou, se alimenta ali à noite, faz o jantar umas 8 e depois meio-dia almoça, né? Pula o café da manhã.
Pode ser o contrário também, né? Come café da manhã, almoço
pode.
E pula.
E aí a pessoa tem que se conhecer, porque eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que falam, Letícia, eu quero o café da manhã, porque o café da manhã lá em casa, a gente tá todo mundo junto com a família e tal. Beleza, não tem problema que horas que você vai fazer o jejum, você faz o protocolo de acordo com o que você consegue, né? Mas existem outros protocolos, né? Tem o jejum, que é o, talvez, nível iniciante, né? 12 horas, 12 por 12, que eu sempre indico para quem nunca fez jejum, começa de pouquinho, né? Vai tendo percepção do corpo, percebendo aí a questão da fome, né? Aí depois entra com 14 horas de jejum, 10 horas de janela alimentar, pula para 16, né? Geralmente a 16 a pessoa fica maior período nessa 16x8. Aí tem jejum de 18x6. Né? Tem jejum de 24, jejum de 48 horas, 36 horas, e por aí vai, né? Cada protocolo que vai utilizando, né? Na verdade, é o que a pessoa vai conseguindo aderir. Eu sempre indico para essa questão dos protocolos, começar devagar, né? Não queira começar a fazer, às vezes, um jejum, nunca fez, que, vou fazer um de 24. Às vezes, não consegue, né? O corpo não está adaptado. Tudo bem, se conseguir, beleza. Mas para quem está querendo iniciar, começar com os protocolos mais com menos tempo e ir aumentando aos poucos, eu acho bem interessante, tá? De ir fazendo essa transição. Mas aí tem a questão individual também, né? De autoconhecimento. Se a pessoa, às vezes, tem alguém que colocou ali, você quer, não quer ver Deus, não quer, quem não morre não vê Deus, né? Tem alguém que pôs isso. Tem gente que gosta dessa pauleira. Eu vou pegar mais o 24, 48 horas. Tudo bem, a gente não sabe, né? Se a pessoa vai conseguir. Lembrando que jejum, né, faz com que diminua toda a... diminua a insulina, né? E a insulina mais baixa faz com que perca líquido, né? Líquido, e com isso também perde sais. Então, para quem for começar o jejum, que nunca fez, é interessante usar, né, beber água, bastante água, e repor sais, que pode ser através de café ou de salzinho mesmo, salzinho de cozinha, tá? Porque muitas vezes a pessoa pode ter hipotensão, baixa pressão, pelo fato de estar perdendo líquido e sais, e aí ela acha que é falta de carboidrato, né? A maioria é por falta de sais, por causa da hipotensão. Então, ficar atento à hidratação. Porque quando a gente fala da hidratação, não é só líquido, é hidratar com os eletrólitos também. Então, ter esse cuidado justamente para não, né, não dar ruim. Às vezes dá dor de cabeça, dá moleza, que também é um dos sintomas da gripe low carb. Porque senão vai falar assim, jejum não dá certo, tive dor de cabeça, eu fiquei mole, né? Mas é porque desidratou.
A Nutri falou bem, tem gente que acha que é falta de carboidrato. Ó, só para deixar registrado, não existe deficiência de carboidrato, tá? Ninguém precisa comer carboidrato para nada. O carboidrato, sabendo utilizar em momentos pontuais, ele pode trazer resultados bacanas no esporte ou em alguns momentos para quem se dá bem, para quem não tem a doença metabólica. Mas para quem decide consumir menos carboidrato, tá? Não existe deficiência de carboidrato. Como a gente já falou de protocolos, ó, respondendo a pergunta aqui do Marcelo, primeira live com vocês, massa, Marcelão. Variar os protocolos é uma estratégia boa? Sim, Nutri.
Sim, é muito bacana, porque o que acontece também, né? Porque tem pessoas que às vezes está muito tempo com um tipo de jejum. Então, há muito tempo estou fazendo 16x8. E aí entra naquele negócio, né? Não consigo mais emagrecer, né? O platôzão da vida. Aí tem que dar estímulos diferentes. E esses estímulos, eles tanto podem ser de aumentar o jejum, quanto também diminuir. Então, ou seja, você não precisa fazer 16 por 8 sempre. Você pode fazer, sei lá, eu vou fazer um 12 por 12, 16 por 8. Então, vai variando, tá? Justamente para o corpo ter adaptações diferentes.
Ó, Newton. Pergunta, estou fazendo um mix de low carb e cetogênica e jejum intermitente, mas não parava de perder peso. Voltei a introduzir um pouco de carboidrato e parei com o jejum, mas me sentia muito bem com o jejum. Tá tudo bem, né, Nuz?
Tá tudo bem.
Não precisa ficar dependendo do jejum, né?
É, mas o que pode ser interessante para ele é fazer o jejum metabólico. Porque como o jejum metabólico, ele é calórico, e aí tem que adequar essa questão calórica, pode ser uma opção para ele não ficar perdendo peso. Então, pode, eu acredito que talvez só tenha que ajustar, né? Porque como tem algumas pessoas que acabam perdendo, vai perdendo peso, né? Tipo assim, um monte de gente queria isso, mas tem umas pessoas que vão. Vai fazendo a dieta, vai perdendo peso, vai fazendo jejum, vai perdendo peso. E aí tem que fazer alguns ajustes. E os ajustes finos, é com o profissional, aí o profissional tem que ajustar para entender o que está acontecendo, né? E até entender se é realmente a questão do jejum, se não tem algum problema de saúde atrelado também, né? Porque às vezes a gente começa um estilo alimentar, começa a fazer jejum e esquece que pode existir outras coisas também, né? A gente só, às vezes, coloca uma carga muito pesada numa situação só. Então, é bom avaliar para ver se não tem outra situação que pode estar acontecendo, perda de peso, né? E poder adequar isso e lapidar.
Ó, eu vou fazer uma confissão aqui, ó. Quase toda live elogiam aqui Letícia, gata linda como sempre. Finalmente chegou aqui para mim também, ó. Cortei o cabelo, fiz a barba, tô bonita.
Que bom! Boa.
Olha aí, Wellington. Ó, boa noite, pessoal. Vocês precisam fazer mais camisetas para divulgarmos nossos treinos. Nos treinos. Sim, vem novidades, tá? Em breve.
Segura aí. É novidade para mim também, tá, gente? Porque o André tá numa surpresa, sabe? Eu pergunto as coisas para ele, não responde. É para mim também.
Olha, o Juan Carragal. São lindos. Olha aí, mais um. Agora eu tô animado.
Olha, vai
o grande Ricardo, vocês acham que praticar o jejum em dia de treino, com volume, traz benefícios ou poderá prejudicar o rendimento? Boa pergunta, tá? Refiro-me a treinos com volume e sem grande intensidade. Quer responder, Nutri?
Depende. Essa é uma pergunta, assim, depende de muitos fatores, tá? Às vezes, fazer um treino mais com mais volume pode não ser interessante fazer o jejum. Porém, se você já tiver uma certa adaptação, já tiver um período maior, dependendo de como é que tá o seus treinos, às vezes, durante a semana, enfim, pode ser interessante, como não pode. E aí, o bacana é avaliar, tá? Eu, geralmente, quando é treinos, assim, de muito volume, geralmente eu falo para não fazer, tá? Isso, assim, na individualidade, entendendo o contexto do paciente, tá? Isso com o meu paciente. Aí, geralmente, eu falo, ó, não faça. Mas eu tenho pacientes que se dão muito bem fazendo jejum, mesmo em treinos mais volumosos. E aí, eles falam, não consigo render se eu como. E aí, fazer o quê? Vai em jejum. Então, tudo também é percepção. É ir fazendo o que a gente chama de treino nutricional. É ir treinando para ver se o corpo vai se adaptar, se comer antes vai ser melhor ou não. Então, tudo tem que fazer adaptação e treinamento. Mas, de um primeiro momento, é interessante você fazer o jejum justamente para você começar a ter esse entendimento do corpo. Então, para um primeiro treino, para quem nunca fez, vale a pena testar. E aí, depois testa comendo alguma coisa. E aí, você mesmo vai chegar nessa conclusão. Vale a pena? Não vale a pena? Isso tudo é percepções individuais.
Ah, como a gente pontuou aqui, os estudos mostram que o treinamento em jejum favorece adaptações fisiológicas e metabólicas muito boas. Para quem já está adaptado a abordagem mais baixa em carboidratos, tem mais facilidade para o treinamento em jejum. E quando a gente treina em jejum, a gente está gastando energia, mesmo em baixa intensidade, tá? Não precisa ser em alta, não. O corpo mobiliza mais a gordura, preserva a glicogênio muscular. A gente já mostrou diversos estudos aqui nas mais de 100 e poucas lives. E é bacana, mas como a Nutri falou, é individualidade. E eu acho que vale muito a pena para o autoconhecimento, no mínimo, para você saber como se comporta. E sim, para quem está adaptado, traz excelentes resultados, tá? Mas aí a gente vai para outro ponto. Será que participar de provas em jejum, para quem busca rendimento, vale a pena? E aí, Nutri, qual é a sua opinião?
Se for, já está adaptado, né? Vamos pensar na questão da prova. Porque quando eu tenho um atleta que já está indo para uma prova, tá? Às vezes pode não valer a pena. Se ele já fez o treino nutricional, já fez todo esse processo, às vezes pode não valer a pena. E aí come antes. Mas eu tenho um doido ali, ó, o Rodrigo Moraes, tem louco que faz, né, Nutri? 80 quilômetros. Veio aqui contar a história dele na semana passada. E se deu muito bem, tá? Então, como eu acabei de falar, né, tem que fazer o treino nutricional. A gente só vai ter um entendimento se vai ser bom ou não se fizer o treino nutricional. De uma forma geral, eu não indico, tá? Eu não indico fazer o dia da prova ali. Só que tem que treinar também nos treinos mais longos, né? Não indico ali no dia da prova fazer em jejum, porque eu não quero que o atleta coma no meio do treino. Eu quero que ele vá sem precisar de fazer piquenique. Mas também eu preciso de ter esse entendimento dele, né? Se ele se dá melhor fazendo jejum, por que não? A energia está ali, a adaptação está ali, já está adaptado, já está fazendo. Então, tem que treinar, tem que fazer treinamento nutricional e, né, e trocar ali com o profissional que está o acompanhando, né, para ver se vai valer a pena, dependendo da distância. Né? Dependendo do que vai fazer, porque também, por exemplo, vai fazer uma prova de 5 quilômetros, tudo bem que 5 quilômetros é para a morte, né? Mas, poxa, fazer 5 quilômetros precisa fazer, né? Precisa comer, agora vou fazer uma ultramaratona, né? Pode valer a pena fazer, sim, um consumo de alguma coisa, né? Para não precisar ficar comendo no meio da prova. Então, tudo é aquela coisa, é complexo, né? Porque eu também preciso entender o contexto dessa pessoa. Quanto tempo ela já está na adaptação? Qual é a prova que ela vai fazer, né? Fez treinamento nutricional com jejum para os treinos mais longos, para ver se vai valer a pena, se não vai. E aí também tem uma questão individual de confiança do atleta, se ele está confiante em ir em jejum ou não. De confiança no profissional que está passando, eu sempre falo, ó, a energia está aí. Agora a gente vai só lapidar para ver o que a gente vai fazer, né? Então, é um depende. Quando a gente fala de nutrição e da questão individual, é depende. Mas tem que adaptar. Tem que fazer o teste com o corpo, tá? Então, se tem uma prova, seria interessante, pelo menos, um período aí de 3 a 5 meses fazendo esses treinamentos para chegar no dia e estar seguro de ir em jejum ou seguro de fazer uma alimentação antes.
Ó, a Nutri falou, a energia tá aí, e é interessante. Eu tô anotando aqui só para passar aqui com mais detalhes. Recentemente recebi um e-mail, tá? Alguém entrou lá no site da Atletas Low Carb perguntando sobre atletas magros que têm baixo percentual de gordura, de onde tira energia se fizer low carb. Ó, só para ilustrar e ficar fácil o cálculo. Uma pessoa de 70 quilos com 10% de gordura corporal, tem o quê? 10% de 70 são 7 quilos. 7 quilos são 7 mil gramas de gordura. 7 mil gramas, sabendo que cada grama de gordura tem 9 calorias, então são 63 mil calorias em forma de gordura. E esse mesmo atleta armazena, se for um atleta bem treinado, 2.500 a 3 mil calorias em forma de glicogênio e mais de 60 mil calorias em forma de gordura. Então, por mais magro que seja um atleta, ele vai ter dezenas de vezes mais calorias, dezenas de milhares de vezes mais calorias armazenadas em forma de gordura corporal. Então, se libertar da dependência de carboidrato, ter eficiência metabólica, sim, favorece esse acesso mais rápido E consumir alguma coisa antes ou não é individual, tá? Mas a energia está aí. Não faz absolutamente nenhum sentido precisar comer para ter energia. Mas a individualidade, ela importa muito. Teste e autoconhecimento, né, Nutri?
Teste e autoconhecimento. Esse é importante. Mas o jejum, né, treinar em jejum ou fazer uma prova em jejum, né, é aquela coisa, é indiferente. Aí vai do objetivo também, né? Porque dependendo do treinamento nutricional que o atleta teve, às vezes ele performa melhor no jejum, né? Porque aquela coisa, não tá fazendo a digestão é um processo que dá uma atrapalhada ali, né? Então, tem que ter esse entendimento individual, né? Testar, tem que fazer teste e adaptação.
Aí vamos lá, Nutri. Olha aí. Minha dúvida é como devo quebrar o jejum? O que ingerir primeiro? Ela faz protocolo 16x8, a Ângela, e algumas vezes 24. Protocolo 24 horas é uma refeição por dia, né? Então, é comum para quem tem um objetivo específico, mesmo mantendo um treino, mas 16x8 é o mais popular. Nutri, como fazer o jejum? Como fazer a última refeição antes do jejum?
Tanto a primeira refeição pós-jejum, quanto, né, a última refeição para entrar no jejum, a base tem que ser proteína, tá? A proteína é o macronutriente ali que sempre a gente tem que pensar. Até porque se a gente comer algo com carboidrato, né? Ah, vou comer macarrão, vou comer batata, vou comer fruta, vai ter o estímulo dessa insulina que vai aumentar rapidamente, vai te dar fome mais rápido. Quando a gente come proteína, por mais que a proteína tenha um estímulo insulínico um pouco, né, isso acontece, essa insulina não vai ficar mandando sinais de fome para você ficar comendo toda hora, né? E quando você quebra o jejum, é a mesma coisa. Eu não quero ter pico de glicose, pico de insulina. Então, eu como algo proteico, tá? Justamente para essa insulina subir, né, de forma mais branda, para depois ficar mais fácil de descer e ter mais saciedade. Então, tanto começar um jejum quanto quebrar o jejum, alimentação com proteína. Então, ovos, carne, né, colocar mais esse tipo de alimento do que só, por exemplo, salada, só fruta, né? Até porque você também vai ter uma saciedade para iniciar e depois que você comer, você vai ter um aporte nutricional muito melhor, porque fazer o jejum é extremamente interessante, mas a janela alimentar, ela tem que ser nutritiva. Então, quebrar o jejum com proteína, com uma carne, por exemplo, com ovo, ele, além de ter a proteína, tem gordura, tem sais minerais, tem vitaminas. Então, isso também faz com que tenha uma alimentação densa nutricionalmente. E esse, para mim, é o principal. Porque a gente fala muito do jejum e, às vezes, a gente esquece de trabalhar a janela alimentar, da importância da janela alimentar e da importância de fazer a nutrição adequada.
Grande Cristiana, da comunidade também, ó, fazendo um jejum de 24 horas, com treino, feliz demais. Excelente, Cristiano. Vamos ter perguntas demais, eu não esperava isso tudo não, Nutri. Eu anotei aqui, mas vamos respondendo aqui algumas perguntas. A Anja falou que consigo fazer o jejum muito tranquilamente e depois conhecer a low carb. Sim, é bem mais fácil depois da low carb. Treino em jejum sem problemas. Olha, estão dizendo que a água da Nutri está deixando ela mais bonita aqui, ó.
Pois é. André, não foi muito bom assim. Como é que ele chama, Roberto? Pô.
Desanimou, mas tudo bem.
O André ficou até quieto. Vou ter que mandar um pouquinho da minha água para você, André.
Manda pra cá, Nutri, derrama aqui no copo.
Toma aí, ó.
Pronto, deixa eu beber logo aqui. Ó, o Flávio. Boa noite. Aqui de Monte Alegre do Sul. Boa noite. Sempre acompanhamos seus vídeos. Parabéns pela qualidade. Depois que aderi ao jejum intermitente e a dieta cetogênica, já emagreci 18 quilos.
Parabéns.
Aí eu só queria aproveitar esse gancho. Nutri, o jejum intermitente emagrece mais? Serve para quem busca emagrecimento também?
Se fizer jejum e comer muito, né? Se tiver um consumo calórico muito grande, às vezes não emagrece, não. Mas se você aliar a jejuns com dieta cetogênica, dentro ali da quantidade calórica, óbvio que a gente não precisa colocar aquela baixíssima caloria, né, e nem muito alta, mas ter ali uma quantidade calórica dentro ali de uma média, tem um emagrecimento mais efetivo, até porque também o jejum é uma restrição calórica, né? Então, é um período que você está restringindo a quantidade de caloria que você está comendo. Então, se na sua janela alimentar você tem esse consumo, né, adequado de caloria dentro desse objetivo, você consegue ter esse emagrecimento. Agora, se comer demais, né, colocar muito bacon em tudo, usar uma colher cheia de banha para fazer comida, ficar colocando em todo cafezinho óleo de coco, pode ser que não consiga emagrecer.
Júnior Almeida, água, limão e própolis de manhã, quebra o jejum metabólico ou só calórico, Nutri?
Quebra qualquer jejum por conta do limão. O limão tem caloria e tem carboidrato, né? Então, pouquinho mais tem. Se for assim, umas gotinhas de limão, né? Tem gente que coloca umas gotinhas. Isso aí é irrisório. Agora, se você colocar um limão inteiro espremido, aí vai quebrar sim.
Ó, o que é que eu penso? Depende do tipo do jejum. Tá. Existem os benefícios objetivos para tomar água própria, com limão, enfim. Mas, assim, para quem pula o café da manhã, quer os benefícios do jejum, para algumas pessoas é um certo esforço, então não tem para que você estar consumindo isso nessa janela do jejum, tá? É. Vai num lanche, no intervalo de uma refeição e outra, tá? Para quem busca um jejum de 24 horas ou mais, tá? Não faz sentido, do meu ponto de vista, você estar querendo burlar um pouco essas regras, tá? Você tem os benefícios, tenta se empenhar para isso, tá? Evita qualquer caloria. Na janela de alimentação, aí no intervalo entre refeições, consome o limão com água, com gás, enfim.
Se o negócio é comer, tomar o limão, põe na salada, espreme na salada, joga. Eu gosto de jogar limão, às vezes, na barriguinha, né? Faz aquelas barriguinhas na churrasqueira, né? E joga um limãozinho. Se o negócio é limão, dá para usar sem ser na água, né? Não precisa literalmente fazer uma limonada.
Vamos lá, Nutri. Para quem não é e para quem é o jejum?
Vamos lá, né? Geralmente a gente não indica jejuns para as pessoas, né? Jejuns muito longos, tá? Para as pessoas que têm um percentual muito baixo de gordura corporal, né? Porque tem essa tendência de perder peso, a não ser que dentro da janela consiga fazer, né? Consiga ter esse equilíbrio calórico. Gestantes e lactantes também não é indicado fazer jejum. Aquele jejum de forma natural, né, mais curtinho, né, tudo bem, mas que não fique muito prolongado, porque a demanda energética, calórica da mulher é maior, né, então é interessante não restringir tanto. Crianças também não indico fazer jejuns prolongados, tá? Pode até fazer que tem crianças que acordam, né, sem fome, tudo bem, né, mas que esse jejum não seja muito longo. Aí eu já não tenho essa indicação. E também para as pessoas que têm algum problema de saúde, assim, é sempre bom procurar um médico, né, para ver se pode fazer, né, se aquela doença que ele tem vai ser benéfico ou se não vai ser. Então tem situações que é importante uma avaliação médica também.
E atletas com alto volume de treino, né? Fazer muitos jejuns em períodos com muito treino não é interessante.
Não é interessante. Ou, né, se pessoas que têm algum problema de deficiência nutricional também, não indico fazer. Então tem essas coisas. Mas às vezes numa questão pontual, né? Dependendo de se melhorar as outras situações, pode fazer jejum. Né? Aquele jejum natural não tem problema, eu só não indico fazer protocolos muito grandes de jejum.
A Nutri falou a questão da criança, isso é bem interessante, né? Porque tradicionalmente, quem tem filhos, né, tem um comportamento de criança acordou, tem que empurrar a comida logo. Calma, calma, né? Não precisa.
Deixa mexer ali. Só não vamos fazer, né, jejum de 24 com uma criança, né? Não tem, mas criança acordou, vamos comer, não quero? Espera um pouquinho, que daqui a pouco ela, né, ela vai acabar tendo uma refeição, né? Então, isso acontece, né? Aí sempre optar por alimentos proteicos, né? A criança está num momento ali de crescimento, então ela precisa da proteína. A proteína é aquele macronutriente construtor, então ajuda aí nesse crescimento. Então, sempre optar, não vai dar todinho, danoninho, é isso, né? É tentar, faz um ovinho mexidinho ali para criança, né? Esse é o mais interessante.
Olha que bacana, Nutri. Cibele Rossi. Boa noite, sou super fã de vocês, estou adorando acompanhar seus vídeos. Montei até um Instagram para mostrar a minha evolução com todos
vocês. Que legal! Parabéns, Cibele, é muito bacana. E assim, a gente, né, tá surgindo vários cisnes negros, né? E é legal, porque se cada cisne negro conseguir outro cisne negro, vai aumentando aí essa população de cisne negro. Então, parabéns, é muito legal.
Edson Assunção, quantos dias por semana posso fazer jejum? Isso é uma dúvida comum, né? Essa criança que tá comendo o tempo todo.
Pode fazer todos os dias. Aí também tem uma questão do protocolo que vai ser utilizado, né? Se tiver fazendo algum protocolo, se quiser fazer algumas alterações, né? Tudo bem. Mas pode fazer jejum todo dia, não tem problema, não.
Olha, o Varley, Werley, desculpa, não sei como pronuncia, mas deve ser o Werley. Eu já consegui converter algumas pessoas, mas em casa é super difícil, mesmo sendo exemplo fora da curva. Tá? Eu vivenciei aqui em casa também isso, e às vezes vivencio ainda, né? Quando eu comecei a mudança do estilo alimentar, eu comecei só. Então, por mais que a gente fale, né? Mas muitas vezes o que mais convence as pessoas é o próprio exemplo. O emagrecimento, a melhoria do estilo de vida. E pelo exemplo, a gente acaba cativando outras pessoas também.
Não vai muito longe, na minha família também. Não é só o pessoal que nos assiste que tem dificuldade com a família, não. E eu tenho muita dificuldade, né, principalmente com as pessoas mais velhas, né, minha avó, né, o meu pai agora começou a fazer um pouquinho do jejum, mas tem, né, é cultural, é uma coisa que é difícil. Se é difícil para a gente que já tem informação, imagina às vezes para as pessoas que são mais velhas, que vêm de uma cultura um pouco diferente, então tem que ter um pouco de paciência. É o exemplo, ir mostrando o exemplo, mostrando informações, né, trazendo isso, que logo alguém vai mudar, né, não queira mudar todos, mas alguém vai querer te seguir.
Clayton, jejum 16 horas, 5 dias seguidos e quebra esse protocolo no sábado e domingo, aceitável? Sim, não precisa ficar refém desse protocolo, né, Nutri? Comendo comida de verdade.
Tem gente que quer fazer dia de semana, que final de semana quer tomar um café com a família, né? Não vejo o problema, né, de fazer isso. É aquela coisa, né, André? As pessoas têm uma ideia de que elas vão entrar dentro de um... Ai, vou fazer jejum. Elas têm que ficar presa naquilo, né? Não é isso. Vamos fazer as coisas de forma leve. Até porque, vamos supor... Ah, eu fiz esse final de... durante a semana certinho, mas hoje eu acordei sem fome. Vou continuar. Ou, poxa, eu tô aqui numa quarta-feira, acordei com fome. Poxa, come! Né? A gente tem que ter um pouco de leveza e começar a entender os sinais do nosso corpo. Porque o que pode acontecer, por exemplo, num dia que... Tipo, uma quarta-feira. Às vezes, na terça-feira, você não comeu bem, você não comeu uma quantidade proteica adequada. O teu corpo, ele vai dar esse sinal para você comer, né? Então, tudo tem que ter percepção. A gente perdeu a nossa percepção no nosso corpo, né? Voltar com essas percepções. Você não precisa pedir benção para posso fazer, não posso. Não tem isso. É perceber, é algo intuitivo, é natural, tá? Deu fome, poxa, come, né? Se não for alguma coisa protocolada, enfim, não tem problema. Faz ali os 5 dias, final de semana, não faz, ou faz, aí vai do corpo.
E aproveita, né? Quando for fazer o de jejum, cara, capricha na refeição, comida de verdade, aproveitar sabor, textura, novos preparos dos alimentos. Tentar fazer o de jejum como um momento especial. tá? Porque as pessoas acham que, pelo maior tempo do jejum, vão comer feito como se não tivesse amanhã e comer mais. Não, pelo contrário, a gente come menos do que acha que comeria, mesmo depois de 24 horas, 48 horas de jejum. Então, fazer um momento especial do de jejum vale muito a pena, tá? É uma experiência bem interessante.
Saborear também os alimentos, né? Porque muitas pessoas estão comendo compulsivamente, não vê nem o que está comendo. Então, dá uma saboreada, dá uma, né? Vai quebrar o jejum, faz o negócio direito. Come bem.
Deixa eu passar aqui. Nutri, sobre performance esportiva. Para quem treina buscando performance, o jejum oferece algum risco ou pode ser aplicado?
Pode ser aplicado, mas aí tem que ver se está conseguindo conciliar a quantidade calórica com o treino. Tá? Porque às vezes num volume mais alto de treino pode ser necessário fracionar mais a refeição, porque às vezes a pessoa não consegue comer tudo de uma vez, tá? Mas se o consumo calórico e de nutrientes está sendo suficiente, você fazendo jejum e fazendo treinamento para performance, ok. Mas se não, aí talvez não seja a primeira opção. Talvez a primeira opção seria fazer, né, um treinamento, um jejum menor, né, e depois fazer tipo um pós-treino para conseguir fracionar essa questão calórica durante o dia inteiro, né? Um exemplo disso é o Alessandro, né, que ele com o volume maior de treino, ele precisou parar com o jejum, porque ele estava gastando muita caloria, né? Estava gastando 6 mil calorias. E aí, a gente inseriu um pós-treino para ele, mesmo ele fazendo o treino em jejum, para que ele pudesse ter a quantidade calórica de ingestão por dia, porque senão ia ficar deficiente.
Perfeito. E para quem busca hipertrofia, Nathalie? Ó, hipertrofia para quem quer ganhar massa muscular. Existem dois mitos aí, tá? Não vou falar de mito não, porque eu já estou antecipando, né? Mas duas crenças bem entranhadas, que é preciso comer carboidrato para desenvolver músculo e não pode fazer jejuns, porque, enfim, vai comprometer massa muscular. E aí, Nutri?
Não tem problema nenhum, né? Porque a gente sabe que o jejum aumenta o GH, né? Que é o hormônio de crescimento.
Ela está aqui olhando o computador, olha aqui, ó. Um estudo mostrando, tá? Só deixar a referência aqui. Tá, com um estudo de 2 dias, mostrou que houve uma maior produção do GH, o hormônio do crescimento. Nutri, qual é o papel do GH?
O GH é o que, justamente, né, o hormônio do crescimento, que faz ter aumento da massa magra. Inclusive, tem pessoas que fazem uso de GH, né, desse hormônio, para poder crescer, né? E o jejum, ele faz com que a gente tenha o estímulo, né, o nosso próprio corpo começa a estimular o GH, né? A gente tem essa produção. Então, fazer jejuns para quem busca hipertrofia é algo extremamente interessante. E aí a gente volta lá na janela alimentar. Aí é interessante a gente ter um olhar para a janela alimentar, para ver se a quantidade proteica está sendo suficiente, está sendo adequada, se a quantidade calórica está sendo adequada. Pode fazer algumas periodizações, né, com um pouquinho de carboidrato. Então, tudo isso a gente tem que ver dentro do contexto desse atleta, né, para ganho de massa magra. Mas fazer jejum para quem busca hipertrofia pode ser bem estratégico, pode ser algo bacana de se fazer.
Para quem busca fazer jejuns um pouco mais longos, 24 horas ou mais, mantendo a rotina alimentar de forma saudável, comida de verdade, atendendo a demanda proteica e calórica e se exercitando, né? Eu fazer os jejuns pontuais, tá absolutamente tranquilo. Não vai comprometer a massa muscular. A gente já viu que o GH é aumentado. Quando a gente falou no início da live, né, que a espécie humana praticou jejuns de forma forçada durante praticamente toda a história evolutiva. Então, nosso corpo trabalha a nosso favor em jejuns mais longos. Então, não quer dizer que você vai fazer o jejum e vai ganhar massa muscular. Não é isso. Mas ele pode estar inserido no contexto de quem busca hipertrofia. O GH, ele promove a manutenção e o ganho da massa muscular e massa óssea. Então, é tranquilo e é seguro.
Exatamente.
O Verley comentou aqui que as células cancerígenas se propagam com açúcar. Isso é fato. Conclui-se que low carb e jejum é o melhor detox para se evitar o câncer. Tá, não existe estudo controlado, né? Existem alguns estudos sugerindo isso. E vários médicos, tá, que trabalham no tratamento combate ao câncer, são muito a favor e aplicam uma dieta cetogênica, uma dieta que imita o jejum, o Mimic Fast Diet, para, como tratamento adjuvante ao tratamento do câncer. Tá? E a gente vem vendo resultados muito bacanas.
Exato.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que nossa hora está chegando, o cara passou voando isso aqui.
Nossa, passou muito rápido hoje.
Deixa eu passando, vamos passar. Olha aí o Clayton, emagreci 22 quilos com low carb, jejum, agora estou em platô há 3 meses, ainda acima do peso. Platô, Nutri, o que fazer?
É muito relativo esse negócio de platô, né? A gente tem que entender todo o contexto.
Mas tem gente que fala que estou no platô. Ela vem emagrecendo, sei lá, 600 gramas, 400 gramas na semana, aí está emagrecendo agora 100 gramas por semana e diz que está platô. Não é platô, né? Está emagrecendo. Platô é quando está no zero a zero ali.
É, e aquela coisa, né? No início, qualquer coisa que a gente faça, né? Esse emagrecimento, ele vem mais rápido. Principalmente também ali que você tá desinflamando, tá perdendo o líquido que estava retido, né? Então, você emagrece mais rápido. Depois, com o passar do tempo, você vai tendo um emagrecimento mais linear ali, mais tranquilo, né? Então, ou seja, perdeu 22 quilos, é bastante. Agora, você tem que ver, assim, dentro do mês. Porque, às vezes, a gente só fica pensando dentro do, né, de uma semana. Ah, não perdi essa semana, ou perdi 200 gramas, ou perdi 100 gramas. Mas está perdendo. E, às vezes, a gente acha que tudo é platô, né? Ah, é platô, platô, platô. E quando a gente, às vezes, vai ver, a gente está comendo mais caloria do que a gente deveria, né? Que foi uma das estratégias que aconteceu comigo, né? Eu comecei a falar, tô no platô, de repente eu fui ver e anotar, eu estava comendo mais do que eu deveria. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Então tem que entender toda essa questão de platô para ver se realmente é platô, porque às vezes a gente bota a culpa no platô e não é culpa de platô. A gente tem que entender que esse emagrecimento ele vai acontecendo mais rápido no início e depois ele vai indo mais lentamente. E uma coisa muito legal de platô também, e aí é que eu vejo existe uma importância, né, do ganho de massa magra, porque a massa magra, quanto mais massa magra a gente tem, mais ativo é o nosso metabolismo. Então, gasta-se mais caloria para manter, né? Quanto mais massa magra, mais caloria para manter a massa magra. Então, a longo prazo, fazer uma atividade de ganho de massa magra é interessante. Então, para que não fique nesse platô, o interessante é começar junto à dieta a uma atividade também de ganho de massa magra. Não tem problema, faz bike, corrida, mas talvez, né, alinhar junto uma atividade de força. Porque quanto mais massa magra tem, mais ativo é o metabolismo e não fica nesse negócio de platô, de estacionar o peso. Né?
Michele, qual é mais vantajoso para perder gordura? Treinar em jejum ou treinar depois de se alimentar? Isso é uma dúvida também, tá? Mas a gente já compartilhou alguns estudos, inclusive no curso, né, que a gente tem para profissionais da saúde, NESS, Nutrição Esportiva, Consciência e Eficiência, a gente fala sobre esse protocolo, mas existem alguns estudos mostrando que comer antes de treinar, principalmente carboidratos, inibe a capacidade do corpo de oxidar gordura. Tá, então, eu não sei se o objetivo é emagrecimento ou não, mas comer carboidrato antes de treinar, isso vai diminuir a capacidade do corpo de usar a própria gordura como fonte de energia. Tá? Então, atrapalha para quem busca adaptação, a otimizar a eficiência metabólica, como atrapalha também para quem quer busca emagrecimento. Tá? Isso não quer dizer que treinar em jejum vai emagrecer mais. O que importa é justamente, como a Nutri falou, o que se come na janela alimentar. Tá? Não adianta treinar em jejum e depois ir para um rodízio de pizza, tá? Isso vai lascar tudo. Mas a janela alimentar, ela tem um peso muito importante. O treinamento de jejum ajuda também no emagrecimento. Olha aí, Nutri, a Cristiano falando, tá? A live ontem na corrida no ar foi bacana e me chamaram de esbelto lá, tá? Aqui me chamaram de feio, mas lá disseram que eu tava esbelto. Bonito.
Campanha, gente. André Esbelto.
Nutri, ó, feliz pra caramba que daqui a um mês, mais ou menos, estaremos em Floripa, Brasil Low Carb, com a Nata.
Com a Nata.
a referência que a gente tem no Brasil e de algumas pessoas de fora do Brasil, como o Sean Baker, grandes referências no mundo da low carb. A gente vai estar lá presente, fazendo o nosso workshop. E queria fazer o convite para quem quiser participar, pode participar de forma virtual também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a gente oferece um cupom de 10%. Vai ser show de bola, Nutri!
É, esse cupom é o Atletas 10, hein, galera? Atletas 10, quer comprar com desconto para assistir o seminário da transmissão online, põe lá o descontinho e assiste, vai ser excepcional.
Excepcional. Assim que terminar a live, vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para inscrição com o desconto de 10%, tá? Cupom Atletas 10, é isso, Nutri?
É isso aí, Atletas 10.
Rapaziada, deu nossa hora, passou já um tempinho. Queria agradecer muito para quem participou, fez pergunta pra caramba. Foi bacana, espero ter atendido a maioria das perguntas. Eu acho que falamos tudo que a gente queria. Nutri Letícia Locarbe, mais uma live show de bola.
Muito boa, né? Brigadão aí, bastante gente hoje assistindo. Sensacional, falar de jejum é tudo de bom.
Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, até a próxima.